ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Boa noite, terça-feira, 20 de janeiro, dia de São Sebastião do Rio de Janeiro, 18 horas, está no ar o programa No Mundo da Bola com a minha apresentação, os comentários de Bruno Mendes e Brenda Balbis, trabalhos técnicos de Roberto Barrucho, produção executiva Luiz Ferreira e Wagner Gomes. Vamos começar falando do Botafogo, contratado no final de 2025. Martin Anselmi foi apresentado oficialmente como novo treinador do Botafogo hoje à tarde no estádio Nilton Santos. A entrevista coletiva teve que ser interrompida por falta de energia elétrica em parte da cidade do Rio de Janeiro. Anselmi falou sobre seus métodos e explicou por que resolveu dar uma pausa na carreira depois da sua saída do Porto no meio do ano passado.
Y creo que Botafogo apareció en el momento justo, el proyecto justo, en nuestro momento justo, porque nos encontró en un lugar donde teníamos ya mucha energía y muchas ganas y mucho deseo de volver a trabajar, porque nos permite iniciar en una pretemporada que creo que es sumamente importante, porque sabemos de la grandeza del club, porque queremos seguir siendo prestigiosos y Botafogo nos permite seguir siendo prestigiosos y porque también nos gusta, como dije antes, pelear por lo más alto y creo que Botafogo también nos permite pelear por lo más alto.
Martin Anselmi também explicou como será a postura do Botafogo sob seu comando. O treinador argentino não falou em números e nem de sistemas táticos. Apenas afirmou que sua equipe precisa se comportar como um único ser vivo.
Meus equipes, también falado, los equipos intenten tener una esencia dentro del campo, que sean un ser vivo, que no sean un equipo que no transmita nada. Entonces hizo lo que a gente de Botafogo tiene que olvidar cuando venga el Nilton Santos, un equipo que juegue intenso, que intente presionar alto, que intente atacar, que intente jugar en campo rival, que intente controlar el partido a través de la bola, que es lo que nos hace ganar los partidos, es que siendo los sistemas, porque el sistema al final es una posición dentro del campo de juego que va a ocupar un jugador nuestro para poder aprovecharse de una ventaja del rival y puede mudar todo el tiempo en cada acción.
Tá aí o Martin Anselmi, novo técnico do Botafogo, enfim apresentado. Brenda Balbi, boa noite. Que Botafogo é esse que o Martin Anselmi quer, um único ser vivo? É biologia, né?
Boa noite, RR, boa noite, Bruno Mendes e todo mundo que tá acompanhando a gente. Olha, eu acho que foi uma fala meio abstrata, né, Rodrigo? Eu acho que fica em aberto pra gente o que exatamente o treinador quis dizer, mas o que dá pra gente supor, né, é que o treinador vai querer um time muito compacto, que estejam todos ali na mesma sintonia e que dentro de campo sejam, de fato, ali uma equipe que jogue todos pra todos, uma equipe conjunta, né, e que o coletivo faça a diferença. Imagino eu que seja isso que Anselmi quis dizer, Rodrigo Ricardo.
É, vamos aguardar quando, enfim, o Botafogo jogar aí como único ser vivo. Bruno Mendes, o que, que você acha do Martin Anselmi? Desta vez o Textor foi rápido em trazer um treinador, né? A gente lembra ano passado que foram 55 dias desde a saída do Arthur Jorge até vir um novo treinador. Dessa vez ele foi rapidinho, mas o Martin Anselmi ainda não disse ao que veio. Não teve tempo ainda também, né, Bruno? Boa noite.
Muito boa noite, Rodrigo Ricardo, Brenda Balbi, a todos os nossos queridos ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Não teve tempo e eu não sei se ele vai ter material humano para trabalhar, porque cada vez que a gente abre o noticiário do Botafogo, inclusive aqui no nosso No Mundo da Bola, vem uma novidade, parece aquele chocolate que tem com a surpresa dentro. É um jogador que vai vender, é um jogador que tá para sair, é um jogador que de repente pode chegar não sei de onde. O técnico precisa não só ter tranquilidade para trabalhar, mas ele precisa de um planejamento, jogador na mão dele, para que ele saiba que ele vai contar com aquele jogador para poder a temporada. Não adianta você definir o técnico em dezembro, mas ir definindo o grupo no restante da temporada, e a gente sabe que essa temporada é uma temporada de Copa do Mundo ainda mais curta para o calendário brasileiro.
É verdade, Brunão. A gente segue falando de Botafogo, porque essa coletiva do treinador não foi o único assunto do dia no Glorioso. O clube segue impedido de registrar jogadores por conta do transfer ban imposto pela FIFA pelo não pagamento de 21 milhões de dólares, cerca de 114 milhões de reais ao Atlanta United dos Estados Unidos na contratação do argentino Thiago Almada em 2024. Diretor de gestão esportiva, Alessandro Brito, atualizou a situação do transfer ban sofrido pelo Botafogo.
E não é uma situação tão simples, porque envolve, né, MLS, envolve alguns termos jurídicos, garantias, então a gente quer fazer de uma forma que o clube fique estável, fique equilibrado para os, né, para os próximos meses, para as próximas sequências aí de contratações. Então é uma situação que a gente vem trabalhando, nosso jurídico vem trabalhando. É claro que o clube hoje vive uma situação de andar com as próprias pernas, né? Isso desde o ano passado, do meio do ano passado, a gente sabe que a gente teve essa situação de romper uma situação societária entre Igor, John, Ares, e isso vem sendo resolvido pelo John, e a gente vem caminhando com passos internos, né? Então, de uma situação que a gente pode falar assim, que a gente trabalha no dia a dia e fatalmente a gente precisa e existe uma necessidade de venda de alguns jogadores. Mas isso é o lado positivo que a gente vê, porque essa janela nos mostrou novamente o quanto a gente tem um elenco qualificado, o quanto o clube está preparado para caminhar com as próprias pernas. Então, eu posso dizer que a gente teve proposta, se não de todo o elenco, mas 90% do elenco teve propostas, e isso mostra a qualidade e o caminho que o Botafogo está tendo nesses anos e vai ter nos próximos anos. Então, dizer que a gente realmente está trabalhando para que a gente possa sair.
A Liga de Futebol dos Estados Unidos, a MLS, sugeriu duas possibilidades ao Botafogo. A primeira é o pagamento total à vista. E a segunda é o pagamento de metade dos valores como um sinal de entrada e a quantia restante parcelada em até um ano. Brunão, era o que você estava falando, né? Ou seja, Botafogo com problemas, não basta ter um técnico se não tiver jogadores. Agora, em relação ao transfer ban, o que falta é dinheiro. É pagar e resolver, não vejo dificuldade nenhuma. Agora, se você não tem dinheiro, aí vira uma dificuldade, hein, Brunão?
E o Textor tem se embolado com os clubes dele. Ele já vendeu o Crystal Palace, passou apuros com o Lyon, quase caiu, por conta também de transfer ban e de problemas financeiros. Está passando por apuros na Bélgica, com o time que tem sob o comando dele. E com a Eagle, ele realmente, os sócios deram um gelo no Textor. E o Botafogo me parece estar sofrendo toda essa mazela do Textor, que virou ali praticamente o banco, se é que a gente pode dizer assim. Então o Botafogo estava vindo muito bem, tinha um time montado em 2024, a gente sabia disso, o time foi completamente desmantelado, refez um time para 2025, que precisava de tempo, mas aí já estava muito tardio na temporada, e agora vai recomeçar toda a dor de cabeça de novo para o torcedor do Botafogo, sendo que, enquanto não acertar o transfer ban, não pode fazer contratações.
É verdade, Bruno. Brenda, eu acho que o torcedor botafoguense vai ter uma temporada difícil, hein?
Pois é, mais uma, né? Que bizarro, assim, pro torcedor do Botafogo, que viveu um ano mágico, ano passado, ano retrasado, e teve uma sequência aí muito ruim, né? Já começa novamente o ano de maneira muito aquém, né, do que a gente esperava, do que o torcedor esperava. Esse transfer ban da FIFA realmente é um balde de água fria, né, pro torcedor, porque é exatamente isso. Por mais que contrate, esses reforços que estão chegando ainda não podem ser inscritos nas competições. Então é meio que uma contratação inválida, né? Não serve de nada nesse momento. Então, até resolver essa pendência com a FIFA, o Botafogo vai ter aí esse impasse que pode definir muita coisa pro restante da temporada, né, RR? Pensando ali a nível de junção de elenco, enfim, de confiança, de postura pro restante das competições, que se resolva o mais rápido possível.
Vamos aguardar. E chegou a hora do...
Base da Bola.
Tivemos ontem a definição dos confrontos das semifinais da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Rafael Monteiro traz todos os detalhes pra gente. Muito boa noite pra você, Rafa!
Salve, 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 os amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Os quatro semifinalistas da Copa São Paulo de Juniores já estão definidos. O Ibrachina derrotou o Palmeiras nas cobranças de pênaltis e vai enfrentar o São Paulo, que eliminou o Botafogo com uma vitória por 3-1. Do outro lado da chave, o Grêmio não tomou conhecimento e venceu o Ceará por 3-0. O adversário do time gaúcho será o Cruzeiro, que derrotou o Guanabara City também por 3-0. As duas partidas das semifinais acontecem na quinta-feira, às 21h30. No mata-mata, o Ibrachina ainda eliminou o Atlético Mineiro, Santo André e Internacional. Já o Grêmio superou o Atlético de Alagoinhas, Chapecoense e América de Natal. O Cruzeiro levou a melhor contra o Meia-Noite, a Ponte Preta e o Santos. Por fim, o São Paulo derrotou a Portuguesa, o Operário e o Bragantino. A grande final da Copinha está marcada para o dia 25 de janeiro, no aniversário da cidade de São Paulo. Grande abraço!
Valeu, Rafa! Um grande abraço para você também. Não sei se Breno e Bruno têm a mesma impressão, mas como a temporada começou mais cedo do futebol profissional, a Copinha perdeu um pouco a sua luz, né? Porque antes era sozinha, né? Então brilhava mais, acho que tá tendo menos atenção. Mas de qualquer forma, estamos nessas fases aí já das semifinais. E o Ibrachina como grande surpresa, hein, Brenda?
Sim, exatamente. Eu tava até comentando que esses dias eu tava falando com uma amiga minha que também trabalha com futebol, que toda Copinha surge um time que surpreende, né? Que mostra ali muito mais e que chega nas fases finais da competição. Esse ano o Ibrachina, apesar de ser um time ali de Mooca, né, de São Paulo, ainda assim um time que não tem tanta tradição ainda no futebol profissional, principalmente, mas chegando aí nessa Copinha muito forte, já eliminando grandes clubes, né, camisas grandes aí no nosso futebol nacional. E quem sabe, né, um Ibrachina na final, será? Tem pela frente o São Paulo, que é o atual campeão da Copinha, claro que vai ser uma pedrada, vai ser difícil, mas pra esse time que até agora já derrotou outras camisas, mais uma, vamos ver, né?
É possível, o Ibrachina derrotou o Palmeiras nos pênaltis, tem o São Paulo, que é o atual campeão, mas eu ainda acho que o São Paulo é o favorito, hein, Brunão? O que você acha?
Eu acho que o São Paulo, por estar jogando em casa, por exemplo, vai jogar na quinta-feira, vai atuar no Morumbi, que é um fator que pesa, querendo ou não, acaba pesando contra o Ibrachina, que é um time, conforme vocês bem salientaram, um time que vem fazendo boa campanha, surpreendeu e vem fazendo boa campanha, mas eu vejo ainda o time do Cruzeiro como um time muito forte. Acho que alguns times, São Paulo é um time muito bom, a gente falava aqui que ontem o time do Botafogo é um time que poderia disputar, mas o São Paulo mostrou um poderio muito forte na partida e vai chegar forte para essa semifinal contra o Ibrachina. Mas o Cruzeiro também é um time que há muito tempo nas suas divisões de base vem conquistando alguns lugares, vem conquistando boas atuações e bons resultados, viu, RR?
Falando agora de Campeonato Paulista, Novo Horizontino e Palmeiras abrem a quarta rodada da competição, logo mais a partir das 8 da noite no estádio Jorge Ismael de Biasa, em Novo Horizonte. Depois de perder na estreia, o Tigre do Vale engatou duas vitórias seguidas na competição. O volante Léo Naldi destaca as dificuldades do adversário de logo mais.
Todo mundo sabe a qualidade que tem a equipe do Palmeiras, mas a gente tá bem no campeonato, acabamos perdendo o primeiro jogo, né, como eu já tinha falado, jogando bem, só que o resultado não veio, e agora nós estamos vindo de duas vitórias que dá uma confiança pra gente continuar fazendo nosso trabalho e dentro de casa e buscar os três pontos.
Pelos lados do Palmeiras, a torcida festeja novos valores da base alviverde, como o volante Larson e o meio-campo Luiz Pacheco. No entanto, o técnico Abel Ferreira pede cautela com os mais novos.
Aqui empolga-se muito rápido, né? Aqui tanto se empolga como é o 8,80, nunca há o 40. É, ou és muito bom ou és muito fraco. Ou agora já tenho o Marlão, ou tenho o Luiz, ou tenho o Larson e agora vai disputar... Gelo. Gelo. São jogadores que para já só ouvem palmas, não é? Só estão a ouvir palmas, mas eu não me esqueço o que é que aconteceu com o John. É que às vezes nós não temos tempo nem paciência, não é porque o treinador não tenha tempo nem paciência, é porque às vezes vai um jogo mal e nós ajudamos, vai outro jogo mal, depois vem uma crítica, outra crítica. Ou vocês não se lembram como ele saiu no último Paulistão a chorar? O Palmeiras não mostrou. Portanto, calma, são jogadores com muito potencial e ele tem que ser mostrado de forma consistente. Como te disse, nós temos objetivos muito bem definidos. A mim pedem-me títulos, e é isso que nós vamos procurar, é pôr a equipa competitiva como sempre fazemos. Como te disse, a competitiva para ganhar obriga-nos a ganhar no passado, vão-nos obrigar a ganhar no presente e vão-nos obrigar a ganhar no futuro, com processo, com continuidade e com responsabilidade financeira.
É isso, não é 8 nem 80, é 40. Mas realmente essa base alviverde tem dado ótimos frutos, né? A gente teve o Hendrick, teve o Estevão. Enfim, Brunão, o Palmeiras aí, mesmo com o famoso mau humor do Abel Ferreira, vai indo bem no Campeonato Paulista.
Indo bem, 100% de aproveitamento. É um jogo difícil hoje fora de casa, mas é um time que tem totais condições de conquistar aí, já está esquentando a máquina, enquanto outros ainda vão esquentar ainda, o motor do Palmeiras já está quentinho para o Campeonato Brasileiro, viu, Rei?
É verdade. Ô Brenda, você acha que o Abel Ferreira tem razão em ter cuidado com essas joias alviverde, né? Agora a gente tem o Alan, seria assim o que já está mais efetivamente brilhando no time principal.
Ah, com certeza, o Abel é ranzinza, ele é meio, né, mal-humorado, mas ele tem alguns pontos que são válidos, né? Nesse caso, eu também sou favorável a ter essa cautela com os meninos jovens. A gente tá vendo, né, que todos os times basicamente estão utilizando os estaduais para promover alguns jogadores da base. Isso tem sido positivo, apesar de muitas vezes esses jogadores ainda não desempenharem naquilo que a gente entende como o alto rendimento. E é claro, é natural, né? São jogadores que, assim, estão vindo de uma categoria de base e faz muita diferença o futebol jogado na base para o futebol profissional, né? Então a gente precisa entender esses momentos também. Concordo 100% com o Abel, tem que ter cautela com esses jogadores, principalmente, né, para não colocá-los numa prateleira muito acima ainda nesse início de carreira, mas também não colocá-los muito para baixo, porque é isso, né? Tem muito a evoluir ainda e tem que conseguir lapidar esses jovens de maneira adequada para que realmente não seja nem 8 nem 80. Seja 40.
Equilíbrio. Vamos agora de Campeonato Carioca. O Vasco encerrou a preparação para o jogo contra o Flamengo, válido pela terceira rodada da competição. O técnico Fernando Diniz deve mandar força máxima para o primeiro clássico dos milhões do ano, mas já sabe que não poderá contar com Rayan, que não está relacionado para o clássico. A joia vascaína não está entre os relacionados por conta da negociação com o Bournemouth e o recente interesse do Newcastle, ambos da Inglaterra, na contratação do jogador. Após o empate contra o Nova Iguaçu no final de semana, Fernando Diniz voltou a exaltar a qualidade de Rayan e afirmou que espera que ele permaneça no Vasco.
Eu repito, e o que eu estou falando para vocês, eu já falei para o Rayan, falei para os familiares dele, falo aqui internamente para a diretoria. O Rayan, para mim, ele tem todo o potencial para se transformar em uma estrela do futebol mundial, não só do Brasil. Ele está no começo da trajetória dele, está se reconhecendo o jogador que ele vai se tornar. E eu acho que é bom, muito bom para ele. Se fosse pensar só no Rayan como um filho, eu acho que ele tem que permanecer mais um tempo no Vasco. Para mim, teria que ficar pelo menos mais essa temporada. Se eu fosse falar isso, eu já expressei várias vezes. E eu falo isso desde o ano passado. E ele vai sair muito novo ainda, ele vai sair com 20 anos. E seria ótimo para o Vasco e seria ótimo para o futebol brasileiro. Então eu espero, se a gente conseguir que o Rayan fique, vai ser muito bom para nós.
E tem uma última novidade em relação ao clássico. Agora foi confirmado que o Flamengo vai jogar com o seu time principal, sob o comando do Felipe Luiz, contra o Vasco amanhã, o primeiro clássico aí, carioca aí do ano. Agora, quando um amigo meu ouviu que o Rayan estava fora do clássico, fora do Vasco praticamente, hein, Brenda?
Pois é, eu acho que, assim, pelo Rayan, ele falou que queria sair, né, que queria jogar a Premier League, mas Cara, eu acho que realmente ele poderia maturar um pouquinho mais no futebol brasileiro, poderia jogar um pouco mais aqui. O Bayern nem é um time que agora tá brigando por grandes coisas na Premier League, tá ali no meio de tabela mais pra baixo. Então é claro,
e
assim...
O Newcastle
poderia ser mais interessante, né? A nível de visibilidade também, acho que o Ryan chega pra se titular nas duas equipes, mas ainda assim eu acho que, cara, ele tem muita lenha pra queimar ainda, né? Um garoto muito, muito jovem ainda, um potencial gigantesco, poderia maturar um pouquinho mais aqui no futebol brasileiro. É uma liga muito competitiva também, uma das mais competitivas do mundo. O Vasco, querendo ou não, também é um time grande, né? Dá muita visibilidade pra ele. Quem sabe aí, se ele ficasse mais essa temporada, poderia realmente ser muito bom pra ele, nesse sentido de maturação, né? De jogador e tal. E pro Vasco também, obviamente, seria excelente.
Brunão, e o Flamengo? Vem com o time titular, né? Parou, acho que resolveu mudar de vez os planos.
Ah, mudou. Não tinha como continuar, porque estava muita pressão para cima dos meninos, que não estavam conseguindo guiar a camisa do Flamengo para frente. E aí você chegar num clássico contra o Vasco, do tamanho desse clássico dos milhões, e de repente tomar uma goleada, meu amigo. Aí voa cabelo do Felipe Luiz, mandam trazer uma dentadura nova pro Boto, que aí o negócio pega, viu?
E chegou a hora do...
Momento Estádio.
Falando de tênis, o brasileiro João Fonseca foi superado pelo norte-americano Elliot Spizzirri e se despediu do Australian Open logo na primeira rodada. A partida terminou com vitória de Spizzirri por 3 sets a 1, com parciais de 6-4, 2-6, 6-1 e 6-2 em 2 horas e 41 minutos de duração. O Aberto da Austrália foi o primeiro torneio de João Fonseca na atual temporada. Ele entraria em quarta nos ATPs de Brisbane e Adelaide, mas acabou desistindo por conta de dores na lombar. Nas duplas masculinas, a sorte sorriu para o Brasil. Marcelo Demoliné e o holandês Jean-Julien Rohrer venceram a dupla formada por Alexander Bublik e Alexander Shevchenko, ambos do Cazaquistão, por 2 sets a 0, parciais de 6-3 e 6-2. Depois de uma sequência de 3 derrotas seguidas, o Guangdong, clube da brasileira Camila Cardoso, se recuperou no Campeonato Chinês de Basquete Feminino, ao vencer o Beijing por 78 a 70 fora de casa. Camila brilhou mais uma vez e se destacou, emplacou o oitavo duplo dela na temporada. Ela marcou 17 pontos e pegou 12 rebotes em 30 minutos dentro de quadra. Falando de tiro com arco, o brasileiro Marcos da Almeida voltou a ultrapassar o americano Brad Ellison e assumiu a liderança do ranking mundial do arco após ir ao pódio na etapa de Nimes, na França, na Copa do Mundo Indoor. Com os 42 pontos conquistados no final de semana, o arqueiro carioca chegou aos 387 pontos, enquanto Ellison estacionou nos 362,5. E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
O Corinthians já embarcou rumo a Londres, capital da Inglaterra, para a disputa da Copa das Campeãs da FIFA. As Brabas estreiam contra o Gotham, time das brasileiras Gabi Portilho e Bruninha, nas semifinais da competição, no dia 28 deste mês, às 9h30 da manhã, horário de Brasília. Caso passe pelo time estadunidense, o Corinthians enfrenta o vencedor de Arsenal e Asfar, de Marrocos, na grande final. Nomes como Gabi Zanotti, Lelê, Dai Rodrigues e Johnson foram inscritas na competição, além de reforços recém-chegados como Paola Garcia, Ana Vitória e Belém Aquino. Agustina, com uma contratura recorrente, e Thaís Regina, com uma fratura na fíbula do tornozelo esquerdo, ficaram de fora da lista de relacionadas. Brenda Balbi, Timão vai com tudo para essa competição inédita.
Vai com muita força, né? É um time que, de fato, pode representar bem demais o Brasil. A América do Sul. É, tem uma pedrada, né, contra o Gotham. O Gotham é uma equipe que vem se consolidando também na NWSL, com brasileiras brilhando por lá, né, Gabi Portillo, Bruninha, jogadoras de seleção brasileira. Mas eu acho que vai ser um jogo muito aberto, um confronto muito interessante para a gente ficar de olho. O Corinthians, apesar de ir forte para esse campeonato mundial, acho que não é o melhor momento do Corinthians feminino. Acho que há 3 temporadas atrás era um time muito mais consistente, né? Um time muito mais agressivo, mas ainda assim é um time excelente que vai representar a gente super bem. E agora, se tivesse um Corinthians e Arsenal na final de um mundial, seria incrível.
Vai ser incrível. E a seleção feminina segue se preparando para a Copa do Mundo de 2027 aqui no Brasil. Depois de confirmar Canadá, Zâmbia e Coreia do Sul como adversários no FIFA Série 2026, no mês de abril, a CBF negocia uma série de amistosos já para o mês de fevereiro. De acordo com a jornalista Gisele Correia do Lance Net, o Brasil deve enfrentar Costa Rica, México e Venezuela no final do mês de fevereiro. O duelo contra as costarriquenhas está previsto para os dias 27 ou 28 de fevereiro no exterior. E por conta disso, a CBF avalia a possibilidade de fazer um tour pelas Américas. Venezuela e México aparecem como possíveis adversários. As negociações ainda estão em andamento. Bruno Mendes, fundamental o Brasil fazer amistosos, mas de repente com seleções um pouco mais fortes, você não acha?
Ah, claro, sim. Para poder se preparar, se você se preparar com aquele que joga menos do que você, a preparação, você vai ter jogo para treinar. E aí com o treinamento você faz com outro time que você já chamou. Enfim, que tem na mão. Você tem que procurar fazer e se preparar até para você conhecer outras escolas, né, Rier?
Agora de campeonatos estaduais novamente, o Bahia recebe o Barcelona de Léo às 7h15 na Arena Fonte Nova pela 4ª rodada do Baianão. O técnico Rogério Ceni indicou após o triunfo sobre o Galícia que os principais jogadores da equipe estão relacionados. Esse é o caso de Luciano Juba, Jean Lucas, Everton Ribeiro e também de Nicolás Acevedo. O volante uruguaio garantiu que os titulares estão preparados para a estreia na temporada.
Bueno, yo creo que el equipo está muy bien. Los entrenamientos que está planteado Rogelio son más intensos para la hora de presionar, tener más capacidad aeróbica para tener más fuerza. Y nada, yo creo que todo el equipo está bien físicamente. En lo personal también me siento muy bien. Y nada, creo que vamos por buen camino.
O tricolor de aço é o líder do Baianão com 9 pontos em 3 rodadas e também a única equipe da competição com 100% de aproveitamento. Bruno Mendes, eu acho que se espera mais do Bahia esse ano, você não acha?
Ah, se espera, pelo que vem investindo. O City, pelo que investiu na temporada passada também, eu acho que se espera mais. O elenco já está bem treinado, com o mesmo técnico. Eu acho que se espera sim do Bahia para essa temporada 2026, RR.
E o Grêmio acertou a rescisão de contrato com o goleiro Thiago Volpe. O jogador tem conversas adiantadas com o Red Bull Bragantino e a definição do negócio deve ocorrer em breve. O clube gaúcho confirmou também as rescisões de Jemerson e Carvalho. Thiago Volpe foi o principal goleiro do Grêmio na última temporada, mas a hierarquia da posição mudou com a chegada do técnico Luiz Castro. O Everton foi contratado junto ao Palmeiras, chegou para ser titular e o contrato do reserva Gabriel Grando foi renovado por 4 anos. Sem espaço aí pro Thiago Volpe no Grêmio, hein, Brenda?
Era o que a gente esperava, né, RR? O Everton indo para lá, realmente acredito que ele não sairia do Palmeiras para ser reserva no Grêmio, então se concretizando aí, né, Thiago Volpe indo pro Red Bull Bragantino, acredito eu que também para assumir a titularidade lá no Braga.
Brunão, boa noite para você, mas rapidamente, você contrataria o Thiago Volpe?
Aí depende,
Ih,
né? Depende,
ficou na dúvida, hein?
Depende quem tivesse no meu gol, porque aí você contratar um jogador pra não ser titular é um problema.
Valeu, Brunão. Boa noite pra você. Boa noite pra você, Brenda.
Valeu.
E esse programa No Mundo da Bola fica por aqui. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias do Brasil e do mundo. Uma ótima noite pra todos vocês. Rodrigo Ricardo.